com você. Mais uma palavra de fé. Com o pastor Francisco Dias.
Graça, paz e misericórdia da parte do Senhor. Amém? Um prazer enorme estar aqui pela primeira vez podendo proclamar a palavra. Às vezes em atividades, mas para proclamar a palavra do Senhor, um prazer enorme poder estar aqui. E nesse tempo em que antecede a escola bíblica dominical, poder remir o tempo e poder proclamar aquilo que o Senhor tem para nós. E somente um amigo realmente poderia nos fazer, em tão curto tempo, de quinta-feira para cá, mudar as atividades lá na igreja, deixar os outros pastores para poder estar aqui, que é o amigo Josimar Henrique, o presbítero, a quem eu devo um apreço e um carinho muito grande a ele e toda a sua família, e por isso não podia recusar esse momento de estar aqui, nesse momento de passar o dia com os irmãos. E eu disse a ele apenas no telefone, que eu disse, eu não sei se os irmãos suportariam ficar comigo de manhã e de noite, né? Mas a gente poder estar aqui. Mas nesse instante também, antes da proclamação da palavra, eu gostaria de orar e pedir aos irmãos que estivessem orando nessa hora pela segunda igreja batista em Casa Amarela, pela família do pastor Pedro, pela família do pastor Solon e todos aqueles que perderam ontem tragicamente os seus familiares, e que nesta hora uma comoção muito grande está ali naquela igreja, não é, com essa tragédia, mais essa tragédia nas estradas do nosso país. Eu creio muito no poder da oração e do consolo que vem do nosso Mestre. Por isso eu peço ao meu Deus que nós possamos, antes de proclamar a sua palavra, poder orar por essas famílias, por esses co-irmãos nossos que estão nesse instante sofrendo a dor, principalmente da liderança como um todo de uma igreja em que mais de 30 anos teve o pastor Pedro e teve aqueles irmãos ali com eles, que ontem à noite estariam pregando a palavra de Deus em Araripina, realizando casamentos e batismos, e pela manhã tiveram suas vidas ceifadas por uma imprudência. Então nós oramos ao Senhor nessa hora. Pai, em teu nome, nós nos colocamos mais uma vez no trono da tua graça, te pedindo agora, como tua igreja, como teu povo, como co-irmãos uns com os outros, como tua família, por aqueles que agora, Senhor, sofrem a dor da perda, pela família, Senhor, que está ali representada na segunda igreja batista em Casa Amarela, no Alto Santa Isabel. Pai, cuida do Pedrinho, cuida, Senhor, de todos os irmãos daquela igreja, cuida, Senhor, de todos aqueles que nesse instante uma interrogação paira sobre as suas mentes, mas que seja respondida pelo teu santo e divino Espírito Santo. E como irmãos, possamos nos irmanar, como a tua palavra diz, Senhor, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E é nessa forma que nós oramos a ti, confiado em ti e neste consolo, no nome de Jesus. Amém. Trago um abraço, então, da Igreja Batista em Campo Grande, da qual tenho o privilégio de pastoreá-la há 17 anos. E dar esse abraço aos irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia no texto do evangelista Marcos, no capítulo número 14 de Marcos. Texto de Marcos, capítulo número 14, nos versos de 1 em diante, nós vamos ler nesta hora. Assim nos diz a palavra do Senhor. E faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães ázimos ou sem fermento. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de flagrar Jesus em algum erro e assim matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que é que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que podia fazer. Ela derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém. Ela fez o que podia fazer. Ela fez o que poderia fazer. Ela fez o que necessitava fazer. Ela fez algo. E ela fez uma boa ação para com o Senhor Jesus. Eu quero exatamente pensar hoje sobre essa temática nesses poucos minutos, de que aquela mulher fez o que muitas pessoas colocam desculpas para não fazer. Ela fez o que ela podia fazer. Ela não fez o que as outras pessoas podiam fazer por ela, mas ela fez o que ela podia fazer. E é muito interessante quando nós vamos olhar o texto bíblico e analisar à luz também da história da hermenêutica e vermos de como as pessoas às vezes não conseguem perceber o quanto de valor, de poder Deus tem os dado para fazerem o que podem fazer. Certa vez, nas estradas rurais da Índia, um empresário cristão foi visitar um pastor e, a caminho da casa do pastor, ele deparou-se com uma cena que, aos seus olhos, tornou-se uma cena hilariante. Foi a cena de um homem idoso puxando as alças de uma canga que estava sobre as costas de um jovem. Se vocês sabem, eu creio que sabem muito bem, os bois que fazem o arado na área rural ainda existem, ainda muito espalhado pelo mundo, leva sobre si as cangas. Dois bois vão fazendo o arar da terra. Não contratou aqueles que têm situações difíceis no campo. E aquele empresário olha para aquela situação, para aquela cena, e ele verifica ali um homem idoso puxando as alças de um jovem que vai com a canga arando a terra. E ele ri daquela situação. Chegando à casa do pastor, ele questiona: pastor, o senhor já percebeu que na sua comunidade aqui bem próximos tem algumas coisas meio hilariantes? Eu percebi ao passar que um homem idoso ia puxando as alças de um jovem que estava com a canga. E quando aquele homem estava achando aquela situação hilariante, o pastor disse: deixa eu lhe dizer o que acontece. Há poucos meses atrás, nós estávamos numa campanha para terminar a construção do templo de nossa igreja. E todas as famílias da igreja se envolveram na construção. Todos deram o que podiam dar, e até aquilo que nem podiam saíram atrás buscando de seus vizinhos. Só que aquela família que você viu a família Nadish, na reta final da construção, nós não tínhamos mais de onde puxar nenhum recurso. E o irmão Nadish chegou para mim e disse: pastor, nós já demos tudo o que nós podíamos dar, mas nós percebemos que nós não podemos dar para Deus apenas aquilo que a gente tem nas nossas mãos, mas aquilo também que nos custe sacrifício. E nós queremos dar aquilo que nós sabemos que vai ser um alto sacrifício recuperar novamente, mas nós queremos dar os nossos bois de cangas. E nós queremos dar para que a igreja venda, para que termine a casa de Deus, para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor aqui. E nós vamos ficar ali, revezando. Uma hora o meu filho fará o papel dos bois, outra hora eu farei o papel, mas contanto que a casa do Senhor possa ser concluída. E no momento em que ele terminou, o pastor, de contar aquela história, aquele empresário cristão, ele baixou a cabeça e ele orou ao Senhor e ele fez um voto ao Senhor de que a partir daquele instante ele iria fazer também o que ele poderia fazer com os seus negócios, e ele colocou Deus como dono dos seus negócios. Você tem feito o que você pode fazer para o Senhor? A grande pergunta que ecoa em minha mente quando eu vejo textos bíblicos e histórias como essa é pensar na relação que esse texto tem com o texto do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo. Sacrifício não simplesmente um sacrifício teórico, não simplesmente um sacrifício teológico, mas sobretudo um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Quando eu olho para o texto em que nós lemos de Marcos, nesse contexto histórico dessa exposição da palavra de Marcos, no capítulo 14, de 1 a 9, nós vemos aqui uma mulher que vai às últimas consequências daquilo que ela podia fazer para agradar ao Senhor Jesus. Aquela mulher, ela sabia que ela não tinha outros dons, outros talentos, outras qualidades que ela se percebia ter para realizar um bom trabalho para o Senhor Jesus. E então o que é que ela faz? Ela olha para si, ela percebe o que é que ela tem de melhor e ela busca o que ela vem guardando há muito tempo. Se você percebe o texto bíblico, você vai saber muito bem que aquela mulher, ela tem ali o vaso de alabastro que custa 300 denários, o que corresponde hoje exatamente a 300 dias de trabalho. Se aquela mulher ganhava um salário mínimo, correspondia que aquele vaso de alabastro que ela quebrou ali para ungir Jesus, nos dias atuais correspondia a R$4.500. Se ela recebia R$1.500, naquele momento ela estava quebrando aos pés do Senhor e o reconhecendo como Senhor, o equivalente a R$15.000 naquele vaso de alabastro. A verdade é que aquela mulher fez o que podia fazer. Só que quando nós olhamos para o texto bíblico e para as histórias bíblicas, nós vemos que sempre que alguém quer fazer um bom trabalho para o Senhor, essa pessoa passa a ser criticada. E olha que a primeira crítica não é de pessoas que estão fora do Evangelho. A crítica são de pessoas que estão dentro do Evangelho. Se você ler o texto, você percebeu que na hora em que aquela mulher toma aquela atitude, perto de Jesus haviam discípulos que andaram com Jesus, que viram Jesus se dedicar integralmente em prol das pessoas. Gente que poderia estar cheio de boas intenções, achando em ajudar os pobres. Gente que poderia estar cheio de boas intenções para perscrutar o seu coração e dizer: olha, nós estamos passando numa situação difícil aqui, nessa reta de ministério, e precisamos de recursos para fazer um ministério ainda maior, e essa mulher está desperdiçando. Só que o Senhor Jesus, na hora em que todos esses começam a criticar, o Senhor Jesus disse: para, ela fez uma boa ação para comigo. Os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas há uma coisa que esta mulher está fazendo e que ficará para a memória dela e para a memória de todos aqueles cujo evangelho for pregado em todo o mundo: é que essa mulher está tendo uma atitude profética. Ela está tomando uma atitude reconhecendo quem eu sou. Você já percebeu isso, querido? Quantas e quantas vezes nós estamos querendo fazer algo que seja para agradar as pessoas e não para agradar ao Senhor Jesus? O Senhor Jesus quer que nós possamos olhar para a sua palavra e sermos exortados pela sua palavra e perceber o que o Senhor está dizendo aqui a respeito daquela mulher, que tem a ver com a minha história, que tem a ver com a sua história, indubitavelmente. É que o Senhor está dizendo: ela fez o que ela podia fazer. E ela fez o que ela podia fazer de melhor. Meu querido, minha querida, o que é que aquela mulher fez e que podia fazer de melhor? Primeira coisa que ela fez é que ela percebeu que ali diante dela estava o Senhor da glória. Ela tinha que aproveitar aquele momento. Ela tinha que aproveitar aquele instante. Ela tinha que se depositar por inteiro diante daquele que estava à sua frente. E se nós entendermos que essa mulher que está aí trata-se de Maria, que está lá em João 12, a irmã de Lázaro, então se trata de alguém que tinha afinidade relacional com Jesus. Era alguém que conhecia Jesus, mas que não simplesmente percebe Jesus como um amigo, que percebe Jesus não simplesmente como um pastor que está visitando a sua casa, mas ela a recebe e o recebe agora em honra. E ela percebe profeticamente: eu tenho que tomar uma atitude agora. O que eu tenho de mais precioso, eu vou colocar agora sobre o meu mestre. Eu vou colocar agora aos pés do meu mestre. Eu vou agora ungir o meu mestre. Porque o que eu tenho de melhor não pertence a mim. Pertence ao meu mestre. O vaso de alabastro daquela mulher, cheio de nardo puro, líquido, fluido. Como diz um teórico chamado Bauman, estamos vivendo numa sociedade fluida, líquida. Uma sociedade sem valores concretos, muito menos valores espirituais. Mas aquela mulher, vendo a fluidez, a liquidez daquilo que estava em suas mãos, por mais precioso que fosse, ela coloca por terra, aos pés do Senhor, diante do Senhor, para dizer: o que eu tenho de mais precioso na minha vida não me pertence. Pense um pouquinho o seguinte: o que é que você tem de mais precioso na sua vida? O que é que você já acumula há muitos anos? Talvez o vaso de alabastro, do qual tem um conteúdo de nardo puro na sua vida, seja exatamente a profissão que você tem, e que você já acumula há anos e anos essa profissão para o seu bel prazer, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Mas é isso que nós precisamos parar e refletir. O que é que eu estou fazendo com esse vaso de alabastro que Deus colocou em minhas mãos? Qual o talento que você tem? E que você talvez se acomoda em vir à igreja participar de uma celebração cultica, de uma escola dominical, de um grupo de louvor, de alguma área específica aqui dentro, onde aqui a gente tem cheiro de crente, tem jeito de crente, tem norma de crente, tem altura de crente, tem tudo com cara de crente. Mas fora dos portões, é lá que mais ainda nós precisamos não apenas ter cheiro, jeito, cara, mas a gente fazer o que nós podemos fazer para glorificar o nome do Senhor Jesus. Ela fez o que ela poderia fazer. E quando eu li esse texto, eu me fiz três perguntas que eu gostaria, se possível, você começasse a pensar sobre elas. A primeira pergunta que eu me fiz é: Senhor, será que eu estou de fato sendo um sacrifício vivo em tua obra? Primeira coisa que eu preciso me perguntar. Não simplesmente pelo fato de ter 17 anos como pastor à frente de uma igreja, isso não é absolutamente nada. Nós não podemos clericalizar o poder, mas entender que tudo converge para a glória de Deus. Por isso eu preciso, e você precisa, e todos nós precisamos fazer uma pergunta: Senhor, será que eu estou de fato sendo um sacrifício vivo diante da tua obra? Segunda pergunta: Senhor, o que é que eu já fiz, ou o que é que eu podia ter feito para ti até o dia de hoje, e de fato eu não fiz o melhor que eu poderia fazer? Eu não fiz com excelência, eu fiz meia sola, eu fiz de meio jeito, eu não fiz o melhor que eu podia fazer. Você canta, cante com excelência. Você foi chamado para ser médico, seja um médico com excelência. Você foi chamado para a profissão que você tem, querido, para a academia que você estiver, você foi chamado, eu fui chamado, cada um de nós fomos chamados para fazer com excelência aquilo que o Senhor nos deu, e não fazermos de qualquer jeito. Para isso, nós precisamos que, à medida em que lemos o texto da palavra de Deus, entender o que é que aquela mulher fez. Ela fez o que ela podia fazer na área do sacrifício. O texto da palavra de Deus diz: e estando em Betânia, sentando-se à mesa em casa de Simão leproso, aquela mulher veio e trazia o vaso de alabastro com um unguento de nardo puro de alto preço, e quebrou o vaso e o derramou sobre a cabeça, e houve quem reclamasse. Aquela mulher, ela fez o que podia fazer com sacrifício, e na área de sacrifício. Meu irmão, minha irmã, faça uma pergunta a si mesmo, hoje pela manhã, no nome de Jesus: qual a área de sacrifício que você tem feito para o Senhor? Você acha que é sacrifício vir no domingo pela manhã e isso já é muito legal? Vir no domingo para a igreja, isso já é muito sacrifício para você? Isso não é nada. Isso é uma parte da nossa obrigação como cristão. Celebrar ao Senhor aquilo que Ele nos tem feito durante todos os dias de nossa vida, e nós nos reunimos culticamente e celebramos ao Senhor. Mas todos os dias o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para o presbítero Manassés, está dizendo para cada um que está aqui: Olha, eu quero que você seja um sacrifício vivo nesta cidade corrompida do Recife. E se você fizer o que você pode fazer, você vai entender a atitude daquela mulher. Dois costumes orientais estavam aqui presentes. O primeiro costume, querido oriental, que está aqui presente, tem a ver com a quebra do vaso que aquela mulher fez. Na antiguidade, no Oriente, dizia que quando uma pessoa entrasse numa casa e fosse uma pessoa muito honrada, e essa pessoa se utilizasse dos vasos, dos utensílios daquela casa, esses vasos, imediatamente a pessoa sair, deveriam ser quebrados, para que ninguém de menor valor pudesse usar os mesmos vasos que aquela pessoa usou. Aquela mulher, ela não pega o vaso de alabastro e coloca ali simplesmente, mas ela quebra o vaso. Ela diz: esse que está diante de mim é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É diante dele que eu tenho que quebrar o vaso. E se nós fizermos a hermenêutica para os nossos dias, é diante dele que eu tenho que quebrar o vaso da minha vida por completo e colocar tudo o que eu sou nas mãos dele, e não deixar nada para que outra pessoa de menor valor possa usar, mas que seja usado integralmente como um sacrifício vivo para o Senhor. Aquela mulher, ela fez isso, querido. Mas não apenas ela faz isso. O segundo costume que ali está presente tem a ver com os rituais fúnebres. Os corpos, antes de serem enterrados, eles eram lavados e eles eram ungidos com um nardo. Aquela mulher, ela unge o Senhor. E profeticamente, ela entende aquilo que os discípulos, mesmo estando junto de Jesus, não haviam entendido. Vocês estão se alegrando. Está em Páscoa. É a festa. Mas nós não vamos tê-lo mais aqui presente, fisicamente, na nossa frente. Aproveitemos o tempo com ele. Eu quero ungi-lo, porque esse é o Senhor. Ele vai à sepultura, mas ele vai sair de lá. Ele vai ressuscitar ao terceiro dia e será a marca de toda a nossa existência. Meu querido, aquela mulher fez o que podia fazer, olhando a hermenêutica do seu tempo, olhando a sua própria vida, olhando sobretudo a sua existência. Ela fez o que podia fazer na área do sacrifício, mas ela também fez, querido, na área do serviço. Há uma música de uma cantora chamada Fernanda Brum que fala de o vaso de alabastro. E a Fernanda Brum, ao cantar essa música composta por Alda Célia, diz o seguinte nessa música Vaso de Alabastro: adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais, mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. E só quem conhece a grandeza do perdão, que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu, ele entrega para adorar a Deus. É diante de situações como essa que músicas podem ser compostas. É diante de situações como essa, registradas por Jesus, e ele diz que onde o evangelho for pregado, o testemunho dessa mulher será contado em memória do que ela fez. É por isso que nós podemos estar aqui numa manhã feito esta, no século 21, falando do que essa mulher fez. Ela fez o que ela podia fazer na área do sacrifício, mas também fez na área do serviço. Ó, mestre, aqui está uma vida que é simplesmente para colocar nas tuas mãos. Quando é que nós somos aferidos sobre a nossa cristandade, sobre o nosso valor, sobre a nossa forma de ser cristão? Será que é só quando a gente está aqui? Será que é só quando na hora que a gente pode se ajoelhar e confessar os nossos pecados? Não. Todos os dias, o Senhor está olhando para mim, está olhando para você e está perguntando: você está fazendo o que você pode fazer de melhor? O que é que você veio fazer aqui hoje de manhã? Talvez aqui existam pessoas que há muitos e muitos anos estão reunidos aqui, celebrando ao Senhor dominicalmente, semanalmente, mas que lá no fundo, quando está sozinho conversando com o Senhor, sabem que ainda não estão fazendo o que podem fazer de melhor para o Senhor. Talvez os anos levaram a se acostumar com a vida celebrativa, a vida cultica, e muitas vezes terminou sendo um ativismo em que eu sei as horas do culto, eu sei a forma do culto, eu sei a maneira do culto, eu sei o tempo do culto, mas talvez eu tenha me distanciado do Senhor do culto. Como os discípulos estavam próximos a Jesus, mas não sabiam que estava perpassando naquela situação. Ele estava prestes a ir para a cruz do Calvário. Muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, nós cantamos alegremente, nós celebramos ao Senhor, nós louvamos profundamente com a nossa alma e dizendo: olha, Senhor, isso é fantástico celebrar a Ti. Mas o Senhor vai nos dizer: seus dons, seus talentos, sua vida, o que você tem, tem sido pela metade nas minhas mãos. Aquela mulher, ela fez o que podia fazer na área do sacrifício, na área do serviço, mas ela fez o que podia fazer na área da entrega total. Entrega total. Quanto é que você ganha, querido? Responda a você mesmo. Divida o seu salário por 30 dias. Encontre um dia de trabalho. Aquela mulher pegou 300 dias e dedicou ao Senhor. É só dinheiro? Não. É o dinheiro e a vida por completo. O que é que você tem feito para o Senhor? Chegar aqui hoje de manhã e eu fico pensando exatamente o que muitas pessoas talvez estejam imaginando aí em suas mentes. Ah, eu gostaria tanto de que a mensagem de hoje de manhã fosse a mais expositiva possível, de destrinchar todo o texto bíblico e desmiuçar e teologicamente e fazer toda uma exegese, uma sintaxe, isso e aquilo. Eu queria tanto que fosse desse jeito, eu estou acostumado com isso, com aquilo. E o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você hoje, o que eu quero que você faça é uma coisa aqui: investigue, que perscrute a sua alma e pergunte a você mesmo se você tem feito o que pode fazer de melhor para mim. Quando a gente quer fazer o que a gente pode fazer de melhor, Deus abre as janelas do céu em nossa direção. O ano passado eu estava fazendo uma série de conferências lá em Roraima e na Venezuela, e naqueles dias o Senhor, Ele falou comigo tremendamente num quarto de hotel sobre algo que eu precisava fazer para terminar a casa dele aqui em Campo Grande. Nós havíamos lutado por 3 anos e a gente não sabia mais o que fazer e nem de onde ter recursos. E o Senhor disse: meu filho, você se lembra, um dia eu permiti que o câncer batizasse lá na sua porta, batesse na sua porta. Mas você se lembra, os médicos diziam assim: olha, você não tem jeito, eu te dei um jeito, eu coloquei nas tuas mãos, já faz 9 anos, mas eu quero te dizer uma coisa, você não está fazendo o melhor que você pode fazer. É hora de você crer que eu sou o Senhor que manda. Termina a minha casa em 120 dias. Eu disse: como, Senhor? Não tem como. Ele faz: termine minha casa. E em oração, quebrantando-se diante do Senhor ao chegar aqui, parece que tudo que aconteceu lá eu tinha rapidamente esquecido, como a gente faz rapidamente. Fui bater uma foto de uma formatura que estava concluindo, e no meio da foto, mais uma vez, o Senhor, com o seu Espírito Santo, de novo disse: termine a minha casa, querido, e crê em mim, e deixe de estar pensando só nas suas coisas. E mais uma vez eu questionei com o Senhor: como, Pai? Eu não sei no que você crê, querido, mas eu sei no que eu creio. Naquela noite, o Senhor quebrou o vaso de alabastro que eu tinha, que eram algumas coisas que estavam dentro de mim e que eu achava que ir com isso é que eu conseguiria fazer a obra de Deus. E o Senhor me quebrou e diz assim: quem manda sou eu, quem decide sou eu, quem realiza as coisas sou eu. E o Senhor me deu a imagem, a fotografia, a imagem completa de uma pessoa que está aqui dentro dessa igreja. Nós nunca tínhamos nos falado. No mesmo momento em que eu estava em casa lá de madrugada, Deus levantou essa pessoa na casa dele, de madrugada. No mesmo momento em que Deus me levou e quebre o seu vaso de alabastro, deixe o seu orgulho de lado e creia que eu sou o Senhor. Porque se você crê que eu sou o Senhor, eu vou fazer a obra que você precisa ser feita agora. Não simplesmente de qualquer jeito, faça o que você pode fazer de melhor. E você pode fazer de melhor, é 00, é joelho no chão, quebrantando-se na minha presença, e eu vou realizar a obra. E Deus levantou uma pessoa dessa igreja aqui. E Deus me mostrou a imagem dela. E eu fui ao computador e procurei quem era essa pessoa que Deus me deu a imagem. E nós nos encontramos através do e-mail. E Deus fez com que essa pessoa fosse uma bênção para a minha vida, para a vida da igreja. E fosse apenas um canal daquilo que Deus já havia dito. Quando você quebrar o seu vaso, quando você quebrar o seu orgulho, quando você quebrar o de mais precioso e entender que sou eu que estou na frente, você vai ter para a sua memória, para a sua história, registrado aquilo que eu quero que seja registrado. Querido, eu sei que sua hora agora está para ir para a escola dominical, eu não quero me deter muito àquilo que o Papai do Céu tenha feito aqui, porque eu creio que ele já tem dado o recado que é necessário nessa manhã. Eu quero apenas lhe perguntar uma coisa: você tem feito o que você pode fazer de melhor? Você tem feito o que você pode fazer de melhor? Ou você precisa, como eu, às vezes, pastorzão, se achando tal, levar uma lapada de Deus para dizer assim: cara, tu acha que tu é alguma coisa? Eu vou te botar somente um toquezinho de um câncer para ver se tu acha que é alguma coisa. Para você se quebrar. E você entender que nós só somos abençoados. Nós só nos tornamos aquilo para o qual o Senhor nos criou. Quando nós deixamos de querer ser a imagem do outro e começarmos a ser a imagem de Deus. E quebrarmos o vaso de alabastro que a gente está guardando há muito tempo. Pode ser o orgulho. Pode ser o poder que você tem. Pode ser a profissão que você tem. Pode ser o intelecto que você tem. Pode ser um vaso que está cheio aí de soberba. Mas o Senhor hoje está dizendo: eu quero que você quebre diante de mim, que reconheça que eu estou aqui, que você não veio simplesmente para cumprir uma tabela de domingo, você está aqui na minha casa, diz o Senhor. Perceba que eu estou aqui. Há muitos discípulos que não percebem, como fizeram ali em Betânia, mas talvez você seja como aquela mulher, a Maria de João 12, que percebe Jesus está aqui. E hoje ele está dizendo para você: olha, querido, você não veio aqui para se prender a uma teologia explicitada por homens, mas você veio aqui para se quebrantar na minha presença e pedir que eu fale ao seu coração. Eu quero orar nessa hora pelas pessoas que hoje, em nome de Jesus, estão dispostas a quebrar o vaso de alabastro que está na sua vida. Talvez seja seus recursos que você fica prendendo o tempo todo e não coloca na obra do Senhor. E o Senhor disse: coloque nas minhas mãos. Coloque nas minhas mãos. Talvez você precisa fazer como a família Nadish, que eu contei da Índia. Você precisa fazer exatamente como a mulher, a Maria de João 12 e de Marcos 14. Mas uma coisa é certa: Deus deseja que você hoje quebre o vaso de alabastro. Eu queria perguntar se existe alguém que gostaria de vir comigo aqui, nos ajoelharmos juntos antes de sair para a escola dominical. E lá no fundo, você não precisa dizer para mim, para o presbítero Manassés, nem para ninguém aqui, mas lá no fundo, se colocar diante do Senhor e se ajoelhar e dizer: Senhor, hoje eu estou quebrando o vaso de alabastro, aquilo que eu achei que era de mais precioso na minha vida, eu estou colocando nas tuas mãos, porque eu quero fazer como aquela mulher, entregar o que eu posso fazer na área do sacrifício. Olha, Deus, eu quero fazer o que eu posso fazer agora na área do serviço. Eu quero fazer o que eu posso fazer agora na área de entrega total. Alguém que queira vir comigo aqui, pode não ser o costume da igreja, não sei, mas hoje, em nome de Jesus, eu gostaria que a gente pudesse pensar naquilo que o Senhor está pedindo de mim e de você, no nome de Jesus. Alguém que gostaria de sair do seu lugar agora e vir aqui quebrar esse vaso de alabastro e dizer: Senhor, está aqui minha vida totalmente nas tuas mãos. Eu não preciso que uma enfermidade venha para que tu me ensine coisas que eu preciso ser ensinado. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Há mais alguém que queira que a gente possa se debruçar diante do Senhor e se ajoelhar e quebrar esse vaso de alabastro hoje, que é a sua vida, e dizer para Deus: olha, está aqui minha vida, Senhor. Está aqui, eu preciso colocar nas tuas mãos. Seja qual for a área que Papai do Céu falou a você hoje, querido, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Às vezes a gente fica pensando muito: ah, devia ser isso, devia ser aquilo. Mas há uma hora em que o Papai do Céu, ele diz assim: é agora, é a hora. É aquilo que você tem de mais precioso, é o que eu quero que você coloque nas minhas mãos. E eu vou fazer. Diz que era mais precioso para a memória, para atingir o mundo todo, para que pessoas reconheçam que são salvas, para que pessoas percebam que são separadas e que elas digam para mim: aqui estou eu, Senhor, no nome de Jesus. Vamos orar por isso. Há mais alguém que está vindo? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos nos prostrar diante do Senhor e vamos ajoelhar e pedir ao Senhor que nos ajude nessas decisões que cada um está colocando diante do Pai. Ó Deus, às vezes, Senhor, nós programamos tantas coisas. Muitas vezes, Pai, nós buscamos criar estratégias, esboços e coisas que são meramente humanas, tentando agradar a pessoa. Se recebemos um puxão de orelha teu para te agradar acima de qualquer coisa. Por isso, Senhor, assim como eu, estão essas pessoas aqui agora, prostradas ou de pé. Mas pessoas estão aqui, Senhor, colocando para ti: aqui está meu vaso de alabastro, que eu estou quebrando diante de ti, Senhor, e eu estou colocando nas tuas mãos. Aqui está minha empresa, que está sendo colocada nas tuas mãos. Aqui está minha vida, que está sendo colocada nas tuas mãos. Aqui, Senhor, está a profissão, que está sendo colocada nas tuas mãos. Está aqui os dons, os talentos, que estão sendo colocados nas tuas mãos. Senhor, tem coisas que tu estás perscrutando agora a mente dessas pessoas, e só tu sabes o que está sendo colocado nas tuas mãos, mas a verdade é que está sendo quebrado por inteiro, para que tu assumas o controle desta vida. Pai, abençoa essas pessoas, abençoa o presbitério dessa igreja, abençoa o novo pastor dessa igreja, Senhor, abençoa esta igreja, Pai, como um todo, esses filhos teus. E que hoje, Pai, no nome de Jesus, em cada uma dessas vidas e daquelas que estão em seus lugares, fazendo uma investigação na sua própria alma ainda, possa tu ter falado e estar falando e continuar a falar na escola bíblica e fazer maravilhas. Nós entregamos tudo em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir mais uma mensagem bíblica na palavra do pastor Francisco Dias, pastor da Igreja Batista em Campo Grande, Recife, Pernambuco. O Núcleo de Comunicação Audiovisual da Igreja Batista em Campo Grande, em Recife, Pernambuco, conta com um vasto catálogo de mensagens. Para maiores informações, comunique-se conosco pelo telefone 3427-6023 ou pelo e-mail queridaibcg@gmail.com. Que Deus abençoe sua vida.